Então, as minhas boas tardes a todos. Agradecer ao Sr. Bastonário, portanto, este pedido de reunião sobre para ser debatido aqui o novo modelo de prova nacional de acesso à formação especializada. A minha proposta de trabalho, eu convidei os senhores deputados para estarem presentes também. Está um senhor deputado de cada grupo parlamentar. A minha proposta seria de, portanto, o senhor Bastonário, ou quem entendesse, faria uma exposição sobre aquilo que pretendem transmitir, o tema em si e dentro da especialidade daquilo que acham que deve ser abordado. Depois eu dava a palavra a cada um dos senhores deputados e depois voltávamos a fazer uma outra ronda. Minha palavra. E agradecendo desde já esta oportunidade que temos também de aprofundar com quem de direito aqui a estes temas importantes para a área da saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero agradecer esta reunião e a rapidez com que ela foi feita. Eu passo a apresentar as pessoas que estão aqui. O António Araújo é Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. O Alexandre Lourenço é o Presidente do Conselho Regional do Sul. O Dr. Serafim Guimarães é, neste momento, o responsável pela coordenação da Prova Nacional de Acesso. O Edgar é o Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. A Catarina é membro do Conselho Nacional do Médico Interno e o Francisco faz parte também do grupo que neste momento está a coordenar a prova e é também interno e membro do Conselho Nacional do Médico Interno. Nós pedimos esta audição na sequência da aprovação da Prova Nacional de Avaliação. Apesar de nunca termos sido ouvidos diretamente, de facto, esta prova tem envolvido, por um lado, a Ordem dos Médicos, por outro lado, as escolas médicas e, por outro lado, o Estado, portanto, através da ACSS, barra Ministério da Saúde. Nós estamos a trabalhar nisto há cerca de um ano, pelo menos. Não está aqui o António Sarmento, enfim, que foi a pessoa que começou, de facto, a trabalhar esta nova prova. E esta nova prova tem virtudes muito grandes no que diz respeito quer à qualidade do ensino médico, e os próprios diretores das escolas médicas reconheceram isso, todos eles. Portanto, pode ser de facto uma mais-valia para a qualidade do ensino que é feito, nomeadamente nos anos clínicos, nos 2 últimos anos das escolas médicas. Mas a prova é, sobretudo, uma forma também de melhorar a seriação dos candidatos que fazem um exame onde vão decidir todo o seu futuro. Isto é, vão escolher uma especialidade ou, eventualmente, não vão conseguir chegar à especialidade, mas ainda assim é a altura provavelmente mais importante para o médico. O exame Harrison, neste momento, já não se coaduna com. Já não se coadunava há muito tempo, há cerca de 30 anos, pelo menos, com aquilo que são as necessidades reais. Só para terem um exemplo, o ano passado, com a mesma nota, imaginemos 85, 86, 87, eram centenas de candidatos e que depois vão ser selecionados por médias que têm na Faculdade de Medicina que não estão propriamente homogeneizadas, portanto, cria aqui uma situação de grande desigualdade para eles próprios. E, portanto, para nós, e é bom que pronto, as pessoas tenham esta noção, para nós, a Ordem dos Médicos, e para as escolas médicas também, embora não esteja aqui ninguém nas escolas médicas, a mudança da prova é absolutamente essencial para a qualidade da medicina que se vai praticar no nosso país. Portanto, isto para nós fica acima de qualquer outra coisa. Eu sei que a questão, e estamos a falar nisto por causa da história das taxas, a questão das taxas foi amplamente discutida. Inicialmente, haveria a possibilidade de o Governo, através do Ministério da Saúde, serem eles a suportar a taxa, porque esta nova prova, obviamente, tem custos bastante mais elevados que o Harrison. O Harrison tinha custos logísticos, custos de realizar a prova propriamente dita. Esta não, e eu vou pedir depois ao professor Serafim Guimarães que fale um bocado sobre isso, ou ao Francisco Mourão, sobre a questão do protocolo que existe com o National Board Americano. E, portanto, a taxa serve para custear apenas a prova. A questão da taxa ser paga diretamente pelos interessados, neste caso os estudantes de medicina, ou ser paga pelo Estado, é uma questão que pode ser debatida, mas que não pode colocar em causa a mudança do exame. E esta conversa nós tivemos com toda a gente, com a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, com os médicos que representam os médicos internos no país, nomeadamente o Conselho Nacional do Médico Interno, está aqui a Catarina, que poderá depois também falar sobre isso, e, obviamente, também com as escolas médicas e com a própria Ordem, porque nós temos receio que, se eventualmente for o Estado a pagar neste momento a taxa, que não exista prova nenhuma. E se não existir prova, todo o trabalho que foi feito vai por água abaixo, e seguramente que a própria Ordem dos Médicos não se volta a meter nisto nos próximos anos largos. Depois o Estado que faça aquilo que entender da maneira que entender. Porque esta questão do acesso à especialidade é uma questão complicada. Aliás, eu ontem, numa conversa com o professor António Sarmento, que é a pessoa que nós todos mais domina esta matéria, a dizê-lo que neste momento, se porventura esta prova nova não for feita, não sei se vai haver capacidade para voltar a repetir o Ericsson. Isto é para terem esta ideia. Portanto, esta decisão ficará sempre na mão de quem tem o poder político para decidir e, eventualmente, nos pareceres que as pessoas possam dar. Pronto, e para já era isto que eu queria dizer. Se calhar, não sei se algum de vocês quer falar, eventualmente o Presidente da ANEM também era importante dizer alguma coisa.
Que desde 1989 que tenho sido responsável pelos internatos médicos em Portugal. Tenho sido Presidente do Conselho Nacional de Internatos Médicos desde o tempo da doutora Leonor Beleza até agora, até à jubilei-me há 2 anos, portanto até essa altura. Todo este tempo houve uma mudança enorme nos internatos. Não havia... Nos internatos houve uma coisa essencial, que foi o acerto entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos, e daí a Ordem dos Médicos liderou grandemente a toda a parte técnica da formação médica, desde que começou a produzir, que não havia programas de formação, começou a ser encarregada de tudo que são equivalências, começou a ser encarregada e a fazer parte maioritariamente dos exames de avaliação, fazer a prova de comunicação médica, pronto, toda a parte técnica da formação médica, a Ordem dos Médicos liderou e foi excelente, porque mudou muito o esquema de formação em Portugal. Era preciso que se entrasse para a formação específica e era relativamente fácil porque havia muito mais vagas na especialidade do que candidatos. E isso significava que todos tinham lugar, não havia problema de maior e não houve grandes reclamações porque havia espaço para todos. Entretanto, começou a haver, de há uns anos para cá, um aumento grande de acesso às faculdades de medicina e, consequentemente, a formarem-se mais médicos em Portugal. Concomitantemente, começou a acontecer que 3 ou 4, ou já vai em 5 centenas de médicos que se formam no estrangeiro e que chegam cá também, e todos vêm cá porque querem fazer a especialidade. Acontece que temos 2.500, 2.600 candidatos e em Portugal não há uma capacidade formativa e idoneidade que chegue para esta quantidade toda de médicos. E daí surgiu um outro problema, que foi o problema dos médicos sem especialidade, que agora chegam ao fim e não têm tido lugar para entrar nas especialidades. A Ordem dos Médicos tem feito um esforço enorme para conseguir oferecer tecnicamente locais com qualidade para a formação. Mesmo assim, andamos pelos 1.600 ou 1.600 e tal, não chegamos aos 1.700, o número que até agora tem sido máximo de capacidade formativa para a formação qualificada dos médicos portugueses. Ou portugueses não, em Portugal, não são só portugueses. Entretanto, para se fazer este exame de acesso, criou-se um exame dito do Harrison, que é um exame essencialmente de memorização. Há 5 capítulos do Harrison, 5 capítulos da área da medicina, medicina interna ou relativos do Harrison, e é preciso decorar tudo. E o decorar tudo não é um exercício de qualificação profissional, é antes um exercício de memorização. E, portanto, de há 15 anos ou mais para cá, que todas as estruturas têm pretendido mudar o exame de acesso ao internato. E mudar como? Mudar, passando a alterar as matérias que faziam parte daquilo a que os médicos pretendiam, que a medicina pretendia para melhorar a sua qualidade, e, por outro lado, era preciso arranjar-se um sistema, um exame que qualificasse, que fosse eficaz, quer dizer, que fosse justo, equitativo, baseado na melhor evidência da prática clínica e dos processos de avaliação, proporcional e adequado ao panorama nacional e refletir as competências adquiridas na formação e expectáveis a um médico pronto para a prática. O que é que se pretende? Pretende-se com este exame que um médico, sei lá, de uma especialidade qualquer, que eu diria ortopedia ou oftalmologia, o que é que este médico deve saber de medicina básica na sua atividade profissional? Vai saber muito bem tratar os olhos ou as fraturas, mas tem de saber medicina. O que é que ele tem de saber? Este exame destina-se a aferir o que é que este médico tem de saber na sua vida profissional, independentemente da especialidade que tenha, ou, no caso de não ter especialidade, o que é que ele tem que fazer na medicina básica para funcionar. Pronto, durante estes anos houve diversas comissões que foram formadas, houve diversos despachos que foram sendo feitos, sendo que houve, em 2008, as faculdades de medicina juntaram-se num documento que entregaram no Ministério da Saúde, demonstraram o seu interesse para bem da qualidade da medicina na mudança deste tipo de exame. Depois, já no tempo da ministra Ana Jorge, houve negociações com o National Board que estiveram quase a ser concluídas, mas entretanto mudou o governo e lá foi outra vez o projeto da mudança de especialidade. Fez-se o workshop que defendeu sempre duas coisas. Defendeu sempre a profissionalização de uma equipa que nós precisávamos criar em Portugal e de um tipo de exame que estava, como é que eu dizia, que estava qualificado, que estava definido internacionalmente, e todos a apontar para um exame do tipo do National Board of Medical Examiners. Em 2011 foi criado um grupo de trabalho que conteve todas as estruturas ligadas à saúde, ordem dos médicos, conselho de reitores, conselho de internatos, administrações regionais de saúde, sindicatos, ANEM, CNMI, todos estiveram incluídos neste grupo de trabalho e deixaram recomendações a propor também, semelhantemente, uma mudança de estilo, de modelo da prova e, ao mesmo tempo, uma mudança de modo a que pudesse haver avaliação, porque significaria qualidade. Em 2012, um novo despacho. Em 2016, um novo despacho que foi excelente e que trouxe muitas indicações de como quereriam, e sempre a referir-se a mudança de estilo de prova, apoio técnico de uma entidade externa, porque considerou-se que isso era muito importante para nós conseguirmos a tal avaliação justa, equitativa, legal, e que nós queríamos, tal como estas comissões anteriores queriam, que isto, este apoio externo, fosse gradativo em 5 anos. No princípio, ajudavam-nos bastante na prova e faziam formação aos nossos júris, no sentido de depois, no segundo ano, já íamos fazer mais perguntas e continuaríamos com formação, até aos 5 anos, que seria a consolidação da prova, e daí para a frente seríamos autónomos e teríamos um gabinete capaz de melhorar ou modificar quer este tipo de prova, quer outro tipo de provas médicas existentes em Portugal, nomeadamente provas de especialidade ou provas de outra natureza. Sendo assim, e em conclusão, as escolas médicas aconselham este procedimento, a Ordem dos Médicos aconselha este procedimento, o Conselho Nacional de Internatos Médicos aconselha este procedimento, o Conselho Nacional do Médico Interno concorda com este procedimento, a ANEM concorda com este procedimento, as diversas comissões criadas desde 2010 recomendam um novo modelo, e o gabinete da Prova Nacional de Acesso aconselha este modelo. Todas as estruturas consideram urgente a sua implementação. Sendo assim, evidentemente que a questão de pagamento ou não pagamento de taxa a nós não nos incomodou grandemente, porque é um procedimento normal noutros ministérios. No SES pagam mais de 200 euros, na polícia pagam para concorrer, noutras estruturas nacionais pagam para concorrer, de maneira que aparentemente não é nenhuma ofensa à moral nacional se da medicina também se pagar para concorrer, tanto mais que, por exemplo, no SES paga-se mais de 200 euros para concorrer a 100 lugares e às vezes são 2 mil ou não sei quantos concorrentes para concorrer a 100 lugares. Neste caso, a proposta que existe é de ser pagos 90 euros e são para concorrer quase 80% ou cerca de 80% dos concorrentes terão lugar no trabalho de especialização do Ministério da Saúde. Mas a nós não nos ficamos muito ofendidos com esta situação, porque é uma situação aparentemente normal no nosso território, não foi muito importante. Em contrapartida, nós achamos que a medicina melhorará bastante. Melhorará bastante em termos de qualitativos e, portanto, é um benefício para todos nós. Era isto que eu queria dizer. Ponto.
Muito bem. Obrigado.
Bem, boa tarde a todos e agradeço desde já o convite para estar aqui. E quero contextualizar mais ou menos qual é a posição dos estudantes de medicina em relação a este assunto. Os estudantes de medicina pronunciaram-se em relação a este assunto e a nossa consideração é que a prova deve mudar e que o Estado deve pagar a nova prova. E isto coloca a ANEM numa posição extraordinariamente complexa, uma vez que, aparentemente, existe aqui um conflito de princípios em relação ao qual nós não consideramos que devamos ser chamados a decidir sobre, ou seja, a nossa posição é esta, a nossa posição é que a prova muda e o Estado deve pagar. Dito isto, fomos confrontados com uma desresponsabilização por parte do Estado e do Governo em pagar a nova prova e, portanto, uma falta de disponibilidade para investir num modelo que nós consideramos tão meritório e para o qual contribuímos ao longo do último mais de um ano e que nós achamos que será extremamente importante para a melhoria da formação médica, do acesso ao internato médico e da medicina, como bem disse o professor Serafim Guimarães. E, na nossa consideração, isso é uma realidade que nos deve envergonhar. O investimento público é uma questão de prioridades e não investir nisto, ao não investir nisto, o Governo está a afirmar que a formação médica não é uma prioridade. Face a esta incompatibilidade, que é uma responsabilidade do Estado, não nossa, e que foi criada por alguém que não está disponível para investir na formação médica, os estudantes de medicina consideram que deve prevalecer a qualidade da prova e, portanto, que deve prevalecer a alteração do modelo da prova para o modelo proposto pelo gabinete e pela comissão que foi criada para o efeito. Este princípio tem mais valor para os estudantes de medicina, mas isso não quer dizer que os estudantes de medicina estejam disponíveis ou sejam a favor do pagamento de uma comparticipação. Quer dizer que há aqui dois princípios em conflito e que esse conflito não é da nossa responsabilidade, mas é a responsabilidade do Estado português em não assumir a formação médica como uma prioridade.
Muito bem, então dava a palavra agora aos senhores deputados e aos representantes de vários grupos parlamentares, começando pelo PSD, o deputado Luís Valdes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Ordem dos Médicos e todos e todas as individualidades que aqui estão. De facto, nós ficamos algo... Nós, para ser claros, tenho aqui algumas perguntas e depois gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, estes 90 euros da taxa, porque isto é importante, porque a informação que nos chegou inicialmente, acompanhando, aliás, o comunicado que a ANEM emitiu inicialmente, é que esta seria mais uma taxinha para o Sr. Ministro, mais, para o Sr. Ministro das Finanças e para colocar no Orçamento de Estado. E eu pergunto à Ordem dos Médicos, este valor destes 90 euros é para a Ordem dos Médicos ou é para o Governo? Esta é a primeira pergunta que gostava de ver esclarecida. Segundo, estes 90 euros serão fonte de receita, a serem fonte de receita para a Ordem dos Médicos, ou serão fonte de receita para a Ordem dos Médicos, ou serão apenas para financiar, serão para financiar totalmente a aplicação da prova. Terceira questão. Consideram que se o Estado, com certeza que tiveram, houve uma negociação com o Governo sobre esta questão, houve uma desresponsabilização por parte do Estado e mostram-se irredutíveis para, enfim, financiar esta prova, ou e esgotaram todas as, enfim, tudo aquilo que poderiam fazer sobre isso e viram, como, viram nesta questão a única forma de financiamento para alterar essa, para alterar o status quo do Harrison, que já se prolonga há muitos anos, e de que forma. E, finalmente, dizer-vos que ficamos muito surpreendidos com estes argumentos, que são, de facto, válidos, e quero aqui também saudar a posição da ANEM, que, de facto, ao colocar aqui, acima de tudo, a responsabilidade, esse também é... é aquilo que o PSD normalmente faz, mas gostava que nos pudessem responder a estas perguntas para nós podermos ficar completamente esclarecidos sobre para que é esta taxa, para onde é que ela vai, para que é que ela serve, é fonte de financiamento, para quê e porque é que o Governo não quer, não quer financiar esta prova. Muito obrigado.
Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Marques. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por cumprimentar todos os presentes, na pessoa do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Eu queria começar aqui por uma questão de assinalar também, de alguma forma, aqui alguma contradição, nomeadamente da ANEM. Quando, ao mesmo tempo, se fala que o Estado está a desinvestir, o Estado está a ir ao encontro daquilo que é a qualidade da formação médica. É isto ou não é? Porque é preciso, às vezes, ter algum bom senso naquilo que são os critérios e de avaliação e aquilo que são as afirmações que são feitas. Estamos perante um processo que vem agora, finalmente, ser alterado ao longo de vários anos, vem ao encontro daquilo que são as pretensões de todas as entidades que estiverem envolvidas no sentido de melhorar esta prova. Tem sido, pelo menos, e foi o que ouvimos aqui dizer, e por isso, nesse sentido, e em relação à qualidade da prova, ao processo e àquilo que efetivamente é o custo que está afeto a este processo, penso que não será, e era isso que também queria questionar, se entendem que será impeditivo ou que fará algum tipo de restrição no acesso à formação especializada, porque é isso que tem sido vinculado, que isto é só mais um motivo de impedimento de acesso a esta formação especializada e com isto o Governo quer efetivamente empurrar os médicos para a não diferenciação. Queria também deixar esta questão em cima da mesa. Um ponto muito importante que eu vi há bocado o professor Serafim referir tem a ver com e sendo um bocadinho daquilo que é o tema básico aqui, a prova de acesso, que tem a ver com a capacidade máxima, digamos, formativa deste ensino qualificado e especializado naquilo que é o nosso sistema atual. E falamos aqui em cerca de 1.600 a 1.700. Ora, sabemos que este número, apesar de ter vindo a crescer anualmente, não vai ao encontro daquilo que são os candidatos que pretendem aceder a essa prova. E daí ser também o nosso entendimento que este fracionamento, digamos assim, nas duas fases de formação médica pós-graduada, na questão da formação geral, em que vai permitir que aquele que conclua com sucesso essa fase possa, de forma autónoma e responsável, exercer a medicina, enquanto que até agora não o poderia fazer, só ao final, salvo erro, do segundo ano da especialidade é que poderia já... pronto. Mas sei que haveria esse impedimento e neste momento pode começar a fazê-lo, não é? E perante esta restrição da formação especializada com qualidade e com excelência que caracteriza a nossa formação especializada médica, ou fazermos, digamos, ou abrirmos as vagas para a totalidade, que penso que e era isso que eu queria colocar, se entendem que é possível que isso possa acontecer, que é o abrir de vagas para os 2.800 ou 700 que terminam e que vão terminar, anualmente, ou que, vem, que se propõe à realização desse exame, ou garantindo-se efetivamente a questão da qualidade da formação, porque acho que é isso que interessa a todos. Interessa a todos e interessa principalmente, que é isso que quero deixar aqui também claro, interessa principalmente as pessoas, que é para isso que estamos a formar médicos, para servir as pessoas. E a formação tem que ser em qualidade, no sentido de ir ao encontro daquilo que são as necessidades e os bons cuidados médicos têm que ser prestados. E é efetivamente que isso que deve ser defendido. Pronto, em relação àquilo que foi referido, entendo e é a minha percepção que há uma tendência positiva que se mude o modelo da prova para este modelo, que vem ao encontro daquilo que seriam as pretensões, pelo menos gerais, havendo só este, não lhe quero chamar por menor, pode ser um por maior por muitas pessoas, mas havendo só esta questão de diferença, que é um valor de 90 euros para o acesso a esse, a essa formação, a essa avaliação diferenciada. E numa perspectiva da responsabilidade, acho que também, e mesmo aqui a ANEM, não obstante ter tido a posição que teve inicialmente, deve também reponderar até pelo custo que está envolvido neste processo, que estamos a falar de 90 euros, também ter alguma razoabilidade e alguma contenção naquilo que também são os argumentos utilizados na avaliação deste custo, que é, digamos, o passo em frente para a mudança tão pretendida. E é só nesse sentido que também queria deixar essa nossa posição.
Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar-vos a todas e a todos e agradecer a possibilidade até de fazermos esta discussão aqui hoje, antes das votações, das apreciações parlamentares que estão agendadas para amanhã. Não falarei de fundo daquilo que o Bloco de Esquerda considera sobre a atual proposta de regime atual, quer dizer, já está em vigor, sobre o atual regime jurídico proposto pelo atual governo. Sabem certamente a nossa opinião, o Sr. Bastonário sabe com certeza qual é a nossa opinião. Nós achamos que há vários pontos neste novo regime jurídico que incentiva a indiferenciação médica. E isso para nós é um problema. Não só as questões bietápicas que são estipuladas no atual regime, mas até algumas que podem ter uma carga mais ou menos simbólica, mais ou menos material, como é o pagamento da prova de acesso. E parece-nos que é mais um obstáculo à especialização médica. E mantemos essa posição. Aliás, podemos argumentar que são apenas 90 euros, mas podemos também argumentar que 90 euros não é uma quantia despiciente e que já agora o despacho que fixa esses 90 euros diz que o valor é revisto de 2 em 2 anos. E nós bem sabemos como é que começaram as propinas também neste país, não é? Era uma coisa também bastante mais simbólica do que 90 euros. E agora sabemos onde estão. E por isso mantemos esta nossa posição sobre este pagamento. Agora, Na verdade, nós só não compreendemos é porque é que existem aqui dois princípios em conflito ou porque é que são mutuamente exclusivos o pagamento, ou melhor, o não pagamento e a existência de uma nova prova, porque parecem-me completamente conciliáveis as duas coisas. Não parece que sejam mutuamente exclusivas. Pode não haver pagamento e haver a nova prova. Sendo que se tenha que garantir outra forma de financiamento, certamente. O Sr. Secretário de Estado ou alguém do Ministério da Saúde pode ter-se colocado um pouquinho de fora dessa situação, enfim, mas se a questão ficar bem estipulada e bem clarificada em lei, parece-me que seria difícil que o Estado não financie estas despesas. Mas eu gostava, aliás, até para perceber melhor, gostava só de fazer duas perguntas. A primeira era, quais são as despesas, não, quais são as fontes de despesa que estão associadas a esta nova prova? E de que valores é que estamos a falar? Porque o despacho, na verdade, diz que o valor das provas, o valor dos 90 euros, é disponibilizado, é transferido para a profissionalização do gabinete, da prova de acesso, que está, por assim dizer, sediado no Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, mas não nos diz, enfim, quais são as despesas associadas a esta tal profissionalização do gabinete. E era isso que eu gostava que também nos pudessem explicar. De onde é que vêm estas despesas e qual é o valor associado para percebermos melhor. Mas, mais uma vez, da nossa parte, com os elementos que nós temos, não nos parece, de alguma forma, que seja inconciliável a gratuitidade da prova e ter uma nova prova e ter até a profissionalização deste gabinete, como é estatuído aqui, estipulado no despacho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar todos os presentes. Agradecer a exposição que fizeram relativamente à prova e a pertinência da mudança da prova. Sobre a prova e a pertinência da mudança da prova, obviamente que o PCP não vai fazer tecer qualquer tipo de comentário, porque nós não estamos imbuídos no processo de revisão da prova. Se há um consenso daqueles que tecnicamente, cientificamente têm estudado o facto de o modelo atual estar obsoleto e da necessidade de se construir um novo modelo de avaliação, não é ao PCP, não compete ao PCP. Creio que nunca ouvirão do PCP dizer se foi bom ou mau. Portanto, aquilo que nos parece e aquilo que nós pugnamos é que o exercício da medicina e o ensino da medicina se pauta pelos melhores parâmetros e por aquilo que é o que haja evidência científica que permita aferir e ministrar a melhor formação, quer seja na fase pré-graduada, quer na fase pós-graduada. Também creio que não estamos aqui hoje a debater o regime que está atualmente em vigor sobre o internato médico. Não é essa a natureza desta audição, é sim sobre a existência de uma taxa e do pagamento da prova. E sobre o pagamento da prova, como têm conhecimento e na apreciação parlamentar que o fizemos e nas declarações públicas que fizemos e que assumimos e que reiteramos, o PCP é contrário ao pagamento da prova. Consideramos que os médicos internos não podem suportar, não podem ser eles a suportar este encargo, este pagamento. Fosse qual fosse o montante, também é importante que se diga isso. Nós percebemos o argumento, existem outros, estamos a falar hoje exclusivamente do acesso ao internato médico, à formação especializada, portanto é sobre isso que nós aqui estamos a falar. E por isso é que na proposta que amanhã vai ser discutida e votada, O PCP não se limitou apenas a dizer, a eliminar a possibilidade do pagamento. Fica lá claro que não há qualquer custo para o estudante ou para as suas famílias a realização da prova. E, entendemos nós, aliás, temos-lo dito sistematicamente, não é de hoje que o dizemos, que é, todos os encargos devem ser suportados, obviamente, pelo Estado. E, portanto, o que o Sr. Bastonário disse no início foi, estamos aqui perante, colocou uma situação de dualidade. Ou se há prova, se houver pagamento, se não há pagamento, não há prova. Ora, não é esse o entendimento que o PCP faz relativamente a esta realidade. E, portanto, reiterando uma questão que aqui já foi colocada e que eu gostaria de colocar, e até porque o despacho, de facto, fala na possibilidade da revisão daqui a 2 anos, mas de alocar, aloca a taxa, não é, o pagamento, ao gabinete que está a funcionar na secção norte. E, portanto, quais são os custos que estão inerentes a isso? E, já agora, um esclarecimento, Sr. Bastonário, da sua afirmação inicial, porque a afirmação do Sr. Bastonário foi essa. Ou há prova e há o pagamento, porque o Estado parece que não quer assumir. E, portanto, que informações concretas é que tem a Ordem e os restantes membros de que apontam precisamente para isso, porque não é essa a leitura que nós fazemos. Eu acho que o Estado tem condições, somos nós, entendo o PCP, que o Estado tem condições para assumir o encargo com esta prova e com o funcionamento da prova. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Bastonário.
Eu vou responder algumas das questões. Até gostava de começar já por esta é fácil. E podemos começar por aqui. Enfim, o Estado diz que não suporta o preço da prova. Sobre os custos da prova, o Dr. Francisco Mourão ou o Dr. Serafim Guimarães irão falar e vão dizer exatamente onde é que é gasto dinheiro da prova. E, portanto, a partir do momento em que o Estado português, em que acha que não devem ser os portugueses todos, ou seja, eu, os senhores estão sentados desse lado e todos os portugueses estão lá fora, a pagar o acesso dos médicos a uma especialidade e acha que devem ser os interessados, como acontece em todos os países da Europa, é uma decisão do Estado, não é uma decisão da ordem dos médicos, como compreendo, não é? Mas é uma decisão que pode também fazer sentido. Ok? Se não, repare, neste momento o acesso a praticamente todos os cursos de género, as pessoas pagam uma taxa. Agora, a nossa questão aqui não é o pagamento da taxa. A nossa questão aqui é a questão da prova. Nós investimos, durante cerca de um ano, pelo menos, nesta questão da revisão da prova, alocamos diversas, eu estou a falar de nós, Ordem dos Médicos, alocamos diversas pessoas a esta área, estamos a fazer modificações em termos da secção regional do Norte para poderem ter a prova em todas as condições de segurança, etc. E, portanto, se houver a prova, há prova. Claro que os estudantes, daqui a pouco, se não houver prova, vai ser uma confusão desgraçada, mas não vai ser nada com a Ordem dos Médicos. A Ordem tudo fez para tentar mudar uma prova que está ultrapassada há 30 ou 40 anos. É bom que se tenha esta noção. E agora, como são muitos mais candidatos que vagas, os problemas vão ser imensos. E, portanto, a responsabilidade não vai ser da Ordem dos Médicos, senhores deputados. A responsabilidade será em quem não permitir que a prova ande para a frente, do Estado, da Assembleia da República, de quem quiserem. Não será seguramente da Ordem. A Ordem cumpriu o seu papel, despendeu o seu esforço, pôs vários médicos a trabalhar na questão da regulação da prova. Vão explicar quais são os custos da Associação Americana, como é que se chama? American Board of Medical Examinations, etc., que são eles que nos garantem a qualidade na fase inicial, mas é assim, nós não estamos, obviamente, metidos aqui numa guerra entre as taxas e a prova. Mas sabemos, porque perguntamos, questionamos, quando esta questão começou a ser colocada, se o Governo paga ou não paga a prova, se for decidido pela Assembleia da República de que não há taxas para os estudantes. E a resposta que tivemos foi que não. Isso, muito bem. Quando nós conhecermos da prova, daqui a um ano, se quiserem que a Ordem ajude outra vez, a Ordem não vai ajudar. E penso que as escolas médicas terão uma posição semelhante, porque não vamos despender energia durante um ano ou mais de um ano, para depois as coisas caírem todas por água abaixo. Paga a taxa o Estado ou paga a taxa os candidatos, os estudantes. Okay? Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, 90 euros, eu sei que não é pouco dinheiro nos dias que correm, infelizmente. É dinheiro, tem peso. mas tenho dúvidas que sejam os 90 euros que impeçam as pessoas de ter acesso à especialidade, se não os géneros. O despacho que saiu, qual é o número do despacho? Não interessa. O despacho 4412/2018, já garante que todas as pessoas que tenham insuficiência económica ou todas as pessoas que já tenham bolsa previamente não têm que pagar taxa. Penso que isto está consagrado no próprio despacho. Portanto, só as outras pessoas é que pagariam a taxa. Portanto, não parece que por isso que se limite o acesso à especialidade. Não é isso que limita o acesso à especialidade, senhores deputados. O que limita o acesso à especialidade é não existirem vagas para todos os candidatos. O que limita o acesso à especialidade é a livre circulação europeia, que o governo português assinou com os outros países, que permite que centenas de candidatos da Europa venham fazer o exame de acesso à especialidade de Portugal. Se neste momento as vagas que existem no nosso país fossem exclusivamente para os médicos formados nas escolas médicas portuguesas, todos os médicos estavam a entrar na especialidade. E é bom que vocês tenham a noção disto. Quer dizer, nós não somos responsáveis pela livre circulação europeia. Não somos nós que podemos pôr barreiras de acesso à especialidade por médicos estrangeiros em Portugal, da Europa. E, portanto, isto é um problema do governo, mas é um problema também da Assembleia da República. É um problema do país. Espanha tem um problema mais grave que o nosso, porque em Espanha são mais os candidatos. Em 2016, foram 13.500 candidatos para 5.000 vagas. O que quer dizer que o número de candidatos que ficou fora da especialidade foram mais. E isto, sim, tem implicações diretas no acesso. Ou seja, o número de vagas que existe para o potencial número de candidatos é a principal barreira de acesso. Outra questão que eu acho que é importante, porque a questão exatamente dos custos, eu não vos consigo especificar isso, mas estão aqui pessoas que conseguem especificar os custos exatamente que levaram ao cálculo de que pudessem ser cerca de 90 euros a questão da taxa. Relativamente à questão da Ordem dos Médicos, eu percebo a afirmação que foi feita há pouco, foi relativamente à Associação Nacional de Estudantes de Medicina. A Ordem dos Médicos nunca veio falar da questão das taxas. A Ordem dos Médicos, o único interesse que tem nesta matéria é a qualidade da prova. Isto é, nós continuamos ao longo deste tempo e temos feito isso com todos os bastonais anteriores, a nossa principal preocupação é a qualidade da medicina. Porque através da qualidade da medicina é que nós vimos os doentes. E está mais do que comprovado que uma avaliação, tal como foi descrita pelo professor Serafim Guimarães, em que obriga os médicos, os jovens estudantes de medicina, a aprenderem mais durante o curso. Obriga a que as várias escolas médicas neste momento, ou pelo menos uma grande parte delas, tenha que adaptar o próprio curso de medicina ao ensino. Ou seja, obriga, se calhar, a que quando um estudante de medicina sair da escola médica, já possa levantar o braço quando eu perguntar se eles estão aptos para começar a ser medicina. Porque se eu, neste momento, juntar todos os estudantes de medicina do país que acabam as escolas médicas para levantarem o braço daqueles que estão aptos para começar a ser medicina, ninguém levanta o braço. Certo, Edgar? Não há um único que levante o braço. E este é um problema sério que temos em Portugal. Que a questão da avaliação, como sabem, pode ajudar a resolver, porque vai obrigar a esta adaptação. Portanto, a qualidade, antes de mais, em primeiro lugar. Relativamente à questão da autonomia para o exercício da medicina, que foi colocada também pelo senhor deputado do CDS. Bom, neste momento... Do PS, eu peço desculpa, do PS. Não, desculpa, desculpa. Certo. Mas relativamente à questão colocada pelo senhor deputado do PS, eu peço desculpa, enganei-me. Sobre a questão da autonomia para o exercício da medicina, pois a autonomia para o exercício da medicina neste momento é no fim do internato do ano comum, portanto, formação geral. Antigamente era no fim do primeiro ano da especialidade. Pronto, esta alteração que existe neste momento permite que as pessoas que eventualmente não tenham acesso à especialidade possam começar a exercer medicina. Eu penso que o princípio fundamental do regime jurídico do internato médico é esse, a partir do momento em que nós não conseguimos garantir uma vaga na especialidade para todos os candidatos portugueses e estrangeiros, eu fixo isto, que é importante que as pessoas comecem a pensar nisto, é evidente que o impacto que esta nova prova de acesso à especialidade pode ter naquilo que é o ensino das escolas médicas, poderá no futuro levar a que as pessoas possam eventualmente vir a ter autonomia, enfim, mas isto será no futuro daqui distante, porque isto tem que ser testado, tem que ser implementado, não quer de um dia para o outro, que os estudantes saiam das escolas médicas capazes de ir sem medicina. Mas isso aí não é neste momento o que nós estamos aqui a discutir, embora isso possa vir de facto a acontecer. Eu ia pedir então ou ao professor Serafim Guimarães ou ao doutor Francisco Mourão que falassem da questão dos custos.
Aqui uma pergunta, destino da taxa. Esta nova prova vai continuar a ter as mesmas despesas que até agora tinha pagas pelo Ministério da Saúde, a CSS vai continuar a garantir todas as despesas de logística, de júris, de todas as despesas que até agora eram tidas pela ACS, continuam a ser. A Ordem dos Médicos, antes, pelo contrário, em vez de receber taxa, está a participar com ajuda. Participou com as instalações, que foi preciso fazer umas instalações com condições especiais, porque precisa de ter cofres especiais, precisa de ter privacidade, podia ter sítios que deem garantias de segurança à prova. Até agora nunca tinha acontecido. As escolas médicas estão a participar com algumas despesas, nomeadamente estão-se a propor para fazerem a meta-análise, a avaliação da qualidade das provas, que vai ser extremamente útil, portanto vão participar também sem lucros. E então as despesas têm a ver com, e o Francisco explicará um bocadinho melhor, mas têm a ver com, num primeiro ano, e por isso não há grande medo, de que no fim dos dois anos seja como o costume, não há grande medo, porque nesta altura temos algumas coisas que encarecem um pouco. No primeiro ano nós achamos que é melhor que um grupo de pessoas vá à base do National Board para perceber no local como é que as coisas funcionam, como é que se faz confidencialidade, como é que se faz construção de perguntas, como é que se faz. Nesse primeiro ano isso vai acontecer, depois disso serão dois ou três membros do National Board, nos primeiros até aos cinco anos, que virão cá fazer formação aos restantes membros do curso. Isso é uma parte. A segunda parte, a ideia é aos membros do júri dar um incentivozito de 400 ou 500 euros, ainda não está completamente definido esse dinheiro, mas é um dinheiro equivalente a professora associado a 30%, que é aquilo que foi proposto já pelas comissões anteriores e que é aparentemente razoável para que possa acontecer. Todas estas coisas que acontecem por amadorismo acabam sempre por não correr muito bem. O ano passado, por exemplo, esteve quase para não haver exame, não é do conhecimento público, nem vai ser, espero eu, porque as coisas muitas vezes com o amadorismo complicam-se, e complicam-se muito. De maneira que é por isso que se pretende, para alguns, para os responsáveis por cada área, que haja um pequeno incentivo. Portanto, as despesas têm a ver com isso e têm a ver com a formação, com a deslocação das pessoas lá, com a deslocação deles cá e depois com o movimento que é sempre preciso nos grupos de trabalho para construir cada pergunta, para construir cada cinco perguntas. Vai ser preciso que se desloque alguém de Lisboa ao Porto, do Porto a Lisboa, que durma, que almoce, que pague comboio. Isso são tudo despesas que estão incluídas nisso. As especificações, se calhar o Francisco é capaz de dizer um pouco melhor. Mas, antes disso, eu ainda queria dizer duas coisas. Primeiro, não é isto que vai significar, o Dr. Miguel Guimarães já explicou de alguma maneira, não é isto que vai ajudar-nos a perceber a indiferenciação. A indiferenciação percebe-se porque há mais médicos do que aqueles que nós podemos formar com qualidade. E nós, mesmo, aliás, foi discutido e foi recomendado ao governo, numa certa altura, por um destes grupos de trabalho, que reduzisse as entradas, o número de cláusulas, as entradas para os estudantes das faculdades de medicina. Percebeu-se que isso provavelmente não ia resolver coisa nenhuma, porque estes, em vez de fazerem cá o curso, iam fazer a Salamanca ou a República Checa e cá estariam na mesma para os internados. De maneira, por aí também não é que nós resolvíamos. Uh, No que diz respeito ao que seja qualquer montante, eu também não estou aqui a armar-me em defensor do pagamento, mas a experiência que a gente tem no país é assim. Para se fazer exames no liceu, paga-se. Paga-se. E paga-se, é uma quantia pequena, porque são centenas de milhares, mas paga-se. No liceu. Acho que são 8 euros ou 10 euros ou não sei o quê. Multiplicado por aqueles milhares todos, dá muito dinheiro no fim do ano. Dá muito mais dinheiro do que aquilo que nós gastamos com as nossas provas. Dá muito mais. E portanto, isto acho que é um exemplo bom, porque que diz que, na verdade, esse é um princípio. Eu antes não quero pagar o gasóleo mais cêntimos todos os dias. Eu não quero pagar nada. Mas a verdade é que, para termos algumas coisas, julgo que o prejuízo entre o pagar ou o não termos uma nova prova são dois pratos de balança com desequilíbrio brutal.
Antes de mais, muito boa tarde, senhores deputados. Estão a puxar para mim a questão aqui mais premente. Eu penso que não querem entrar em grandes detalhes de centros para trás e para a frente, mas, como o professor Serafim explicou, temos aqui um processo gradativo e começa numa fase inicial com o apoio externo em termos de fornecimento de itens também já produzidos e de alguma produção cá com formação, e que esta relação se vai invertendo ao longo do tempo. E, portanto, estamos a falar num primeiro ano, o grosso do custo que está envolvido aqui será naturalmente para o pagamento desta assessoria externa na Snowboard, nomeadamente no pagamento de itens que são importados para cá e que para eles são itens perdidos, porque por vários motivos legais terão que ser divulgados e, portanto, para eles são itens perdidos que eles não voltam a ter usados nas bases deles, e para todo o processo de formação, que eles naturalmente não fazem gratuitamente. E, portanto, o grande grosso no primeiro ano será certamente isso, e depois, à medida que o tempo vai passando, diminui naturalmente o valor a pagar, porque o tempo de formação também diminui o número de itens deles, e aumentam naturalmente os custos nacionais, porque à medida que aumenta também o número de questões a serem produzidas nacionalmente, aumenta também o número de pessoas que estará envolvida e os líderes de grupos de perguntas estão aqui envolvidas. Em termos de grandes grupos de custos que estão previstos para a prova, portanto, serão sempre até ao último ano, ano 5, em que já estão completamente a zero da parte da formação e da disponibilização de itens pela entidade externa. O pagamento do incentivo, como o professor Serafim explicou, quer aos júris que estão a fazer as perguntas, quer estão a fazer júri de recurso, numa perspectiva de profissionalização, que é isso que também vem a ser defendido, e de responsabilização por este processo, e depois, naturalmente, o custo infraestrutural associado a este processo, nomeadamente nas sessões de construção de itens, que neste caso, itens entendemos por perguntas. Toda a infraestrutura necessária para isso, a deslocação das pessoas do Algarve, do Porto, onde quer que seja, para o sítio onde vão ser realizadas estas formações com as entidades, enfim, todo o custo inerente a uma atividade desse género, e que terá que decorrer para as várias especialidades, e também os custos depois de edição de perguntas, de edição de prova, até ao processo final, que esse sim foi o compromisso também que houve da parte da CSS, como o professor Serafim explicou, tudo o que é custos novos é tudo o que está nesta parte a montante, e daí para a frente houve compromisso da CSS, que o que era já custos deles que mantinham, e portanto a impressão na Casa da Moeda, a distribuição pela polícia, enfim, que eram já custos que já existiam atualmente, que os manteriam sob a sua alçada e não seriam aqui imputados. E, portanto, isto leva a um custo estimado. Ele varia, naturalmente, como perceberam, flutua aqui um bocadinho, mas ronda entre os 200 a 250 mil euros ano, dependendo daquilo que estamos a estimar aqui. Isto basicamente foi dividido pelo número de candidatos, estimado em 2.700, e chegou-se aos 90 euros. Claro que, quando se fala aqui da questão da revisão e que se fala, há aqui custos que são imponderáveis neste momento, como é lógico, nós não sabemos os candidatos que vão ser isentos, quantos vão ser, quantos não vão ser, e a nossa, como o professor Serafim diz e explicou bem, que isto seja revisto, será provavelmente em baixa, não se podendo nunca garantir, porque há coisas que são imponderáveis. Nós previmos um número de candidatos que até pode, eventualmente, se tivermos mais candidatos, claro que reduz, não é, o custo por candidato, porque temos mais pessoas, mas baseamos ou seja, fomos conservadores na estimativa, ou seja, estimamos os custos máximos por um número de candidatos estável, que nós não conseguimos ponderar quantos virão ou se irão aumentar. Prevemos um quadro de estabilidade. Agora, se eles aumentarem imenso, claro que o custo poderá descer, e o contrário, que poderá acontecer se os candidatos diminuírem imenso. Foi a melhor estimativa feita, e daí termos também proposto que, quando se fizesse uma revisão, fosse a 2-3 anos, porque aí já percebemos, em termos de modus operandi, como é que as pessoas estão a comportar face a isto. Ou seja, estamos a ter mais ou menos candidatos, quantos bolseiros temos ou não, para percebermos também, enfim, o custo real disto. E daí a revisão em 2 anos é precisamente para tentar ajustar ao custo real. É a nossa estimativa, e digo isto muito honestamente, não poderia ser de outra forma, era que fosse inferior. Penso que esclareci, acho que não quero entrar em mais detalhes, mas sim, o custo é este, dividido pelo número de candidatos, E foi, chegamos a este valor.
Antes de passar a palavra aqui ao Dr. Alexandre Lourenço, só, e ao Presidente Anem também quer falar, e bem, só para esclarecer, para perceberem, quer dizer, está aqui não é a direção da Ordem dos Médicos. O Dr. Francisco Mourão e o Professor Fabinho Guimarães fazem parte do grupo da Prova Nacional de Acesso. Mas às vezes podiam não estar a ver. Portanto, a direção da Ordem somos nós três, depois temos ali a representante do Conselho Nacional de Médica Interna, Catarina, que não falou, e o Presidente da ANEM, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, pronto, para que seja claro. Porque quando eu disse há pouco que a Ordem envolveu-se no processo, envolveu-se de facto, juntamente com as escolas médicas, indicou também membros para o grupo, irá indicar seguramente, quando nos for pedido, membros para o júri, etc. Pronto, e é mais nesse sentido, e portanto nós temos aqui dois grupos diferentes de pessoas. Não é? Eu ia passar a palavra então antes, aqui ao Dr. Alexandre Lourenço e depois ao Presidente da ANEM.
Talvez só juntar um pouco mais sobre a livre circulação. A livre circulação também fala para os estudantes de medicina e para os candidatos à prova. E eu lembro que há 15 anos, quando nós tínhamos metade dos candidatos do número de vagas que existia, nós tínhamos excesso de vagas, nós fomos inundados por espanhóis que tiraram cá a especialidade. Em anestesia entraram centenas. Eu tive vários no meu hospital a fazer anestesiologia e terminaram a especialidade e foram para a Espanha. E neste momento um médico português pode concorrer em Espanha, ou em Inglaterra, ou na Alemanha, e paga uma prova lá. E os espanhóis vêm cá e vão começar a vir, a partir do momento que seja um exame mais clínico, em que a capacidade de memorização e o entendimento da prova escrita em português é menor, e é mais clínico, eles passarão a concorrer cá porque conseguirão as vagas, mesmo essas, para os licenciados em Portugal e que são cá feitos. Essa livre circulação tem este problema. E por isso estarmos a dizer que a nossa prova é gratuita para todos os candidatos, e quando nós, na livre circulação, a temos que pagar nos outros países na mesma concorrência, quando não temos cá as vagas, estamos a criar uma desvantagem clara para os licenciados portugueses em Portugal.
Obrigada. Não, eu queria só falar em nome do Conselho Nacional do Médico Interno, mas também em nome da pessoa, se calhar nesta mesa, ao par do Francisco, que fez este exame há menos tempo e, portanto, temos muito ainda presente esta memória. E aquilo que eu queria dizer é que, de facto, pegando um bocadinho naquilo que o Dr. Alexandre disse, uma coisa que nos tem preocupado muito a nós internos é vermos tantos e tantos internos e alunos, porque eu também trabalho na faculdade e tenho esta sensação, que vão para fora fazer outros exames, pagar exames noutros países, simplesmente porque o nosso não tem qualidade e não os diferencia e não lhes permite entrar na especialidade que querem. Eu acho que isso também é uma coisa importante, e também aquilo que o Dr. Alexandre disse, que virão sempre muitos outros alunos de outras nacionalidades até aqui a Portugal fazer o exame quando ele mudar.
Bem, eu só gostava de responder às perguntas que foram feitas à ANEM. Em primeiro lugar, contextualizando mais uma vez, nós acabámos por fazer aqui uma priorização de princípios dentro daquilo que é a nossa defesa dos interesses dos estudantes de medicina. E neste âmbito, dizer que o trabalho que fomos acompanhando até agora, nomeadamente da parte da Ordem dos Médicos e todas as outras entidades que estiveram envolvidas até agora na construção desta proposta de modelo, foi extremamente positivo e, de facto, há a elogiar a disponibilidade do Governo de trabalhar em relação a isto. Mas volto à minha questão inicial, que é essa disponibilidade e esse trabalho é muito meritório, mas não há disponibilidade para investir. Isto é um facto, não há como quadrar este círculo. Em segundo lugar, em relação à forma como a ANEM intervém ou em relação às nossas posições, só gostava de clarificar com toda a naturalidade que elas são auscultadas diretamente aos estudantes de medicina, de forma absolutamente aberta e direta, e portanto nós só respondemos aos estudantes de medicina, não respondemos a mais ninguém.
Da nossa parte...
Vocês, Sr. Deputados, querem colocar mais alguma questão? Força. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Não. Força. Tem a palavra.
Obrigado. Era, na verdade, para fazer mesmo uma questão, já que estamos a falar de provas de acesso, era um exercício teórico. Eu percebi que estimam
2.700 candidatos, não é? Portanto, vezes 90, daria 243 mil euros, mais ou menos que estima, aquilo que estima o custo anual, mais coisa, menos coisa, mas aquilo que se estima. Imaginemos que 25% destes candidatos estavam isentos de pagamento. Isso dava uma receita de 180 mil euros por ano. Quem é que paga os outros 70 mil? De onde é que vem essa fonte de financiamento?
Sim, a questão da revisão prendia-se também com isto, porque nós, infelizmente, feliz ou infelizmente, não conseguimos estimar esse número. Não, não estimamos que seja um número tão alto de isenções, de todo.
Isto é um exercício como agora, qualquer outro.
É um exercício como qualquer outro. Como lhe expliquei, nós somos conservadores na perspectiva de maximizamos a estimativa de custo e minimizamos a expectativa do número de candidatos. E, portanto, honestamente, parece-me que não poderá ocorrer porque essas pequenas variações estão salvaguardadas. Percebo a sua questão e teria que ser discutida. E daí a questão da revisão, nós não quisemos fixar isto. A não ser que estiver em baixo, claro que pode acontecer em alta por causa disso. Mas não quisemos fixar os 90 e foi quase uma imposição nossa dizer nós queremos rever isto. Porque se tivermos aqui receita em excesso, nós não queremos esta receita em excesso para nada. Nós queremos que isto cubra exatamente os custos que estamos a ter. Porque estávamos a fazer isto no pior cenário possível. Se o cenário for um bocadinho melhor, poderá haver aqui algum superávit, digamos assim, que não nos interessava e, portanto, por essa perspectiva é que solicitamos a possibilidade da renovação, da revisão do valor. Porque estimávamos que poderia haver um superávit se o cenário fosse diferente daquele que calculamos. E não o queríamos de todo.
Eu respondo à pergunta. É assim, se houver esse problema, o Estado obviamente tem que suportar. Quem é que tem que ajudar as pessoas que não têm dinheiro em Portugal? Somos todos nós. É uma questão de solidariedade. Não pode ser sequer de outra forma. Ok, Francisco? Resposta objetiva é esta. Quer dizer, não é preciso estar a rodear. Obviamente que é assim. Se porventura as pessoas não têm dinheiro para terem acesso à formação, à educação, que depois vão dar um contributo importante para o país como médicos, obviamente tem que ser o Estado a assegurar. Esta é a minha opinião. Quer dizer, portanto, não. Não pode ser de outra forma.
Sim. O exercício era exatamente para estender agora esta resposta a todo o universo.
Mas já agora, Sr. Deputado, deixe-me aproveitar para dizer, quer dizer, nós não estamos de facto aqui para discutir a questão das taxas, não é? Porque assim, não compete sequer à ordem dos médicos estar a discutir a questão das taxas. A nossa preocupação é, e porque nós temos a noção disso, porque é também um bocado o nosso dia-a-dia, a nossa missão, é que este exame que neste momento existe para os candidatos terem acesso à especialidade é um péssimo exame. E na medida, é que quando, há bocado alguém disse que quando havia vagas para todos, pronto, acabavam por entrar todos, pois era o que entrava na cirurgia, não entrava na cirurgia vascular, mas entrava na medicina interna, enfim, bom, era uma questão da especialidade em que entravam. Agora não é assim. E este exame não está preparado, este exame Harrison, para seriar devidamente os candidatos. Eu comecei por dizer no início desta conversa que existem alguns candidatos com notas relativamente altas, acima de 80, que chegam a ser 400 e mais, 300, estamos aqui a mostrar 371 candidatos com 90%, 123 com 95%, por aí adiante. E isto vai criar problemas imensos entre os candidatos. E vai dar problemas a quem estiver a fazer a prova. Não é a ordem que está a fazer esta prova do Harrison, nem a vai fazer. Aliás, a ordem recusa-se a fazer esta prova do Harrison. Isto vai dar muitas chatices. Achamos que é uma altura boa para mudar a prova nacional de acesso. Estamos convencidos que isto é, de facto, o melhor caminho. E este é o apelo que nós deixamos também aos deputados. Quer dizer, porque quando o Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, que foi quem liderou este processo, começou a pensar nisto e convidou ordens médicos e as escolas médicas para participarem neste processo, participou no sentido que nós viéssemos a ter uma boa prova. Depois a questão das taxas. É um problema. Quer dizer, os Estados que não pagam as taxas e que também ser os candidatos a pagar aqueles que têm capacidade económica para o fazer, é um problema que está em cima da mesa, que obviamente é um problema político, é um problema que tem que ser discutido entre as pessoas que têm capacidade e que têm poder depois para tomar decisões, mas é evidente que o apelo que nós deixamos aqui é que se isso colocar em causa a mudança da prova, nós consideramos que é um problema sério para os candidatos e para a própria medicina. E é isso que eu peço para vocês terem atenção.
Muito obrigado. Dava só a palavra à senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei brevíssima e a minha questão... Não é uma questão, é um comentário, porque a leitura que fizemos, obviamente, do despacho e quando previa a isenção dos alunos bolseiros é que competiria ao Estado, obviamente, pagar o montante deles. Mas queria fazer um comentário, porque o Sr. Bastonário referiu os que não têm condições económicas e que são bolseiros estão isentos. Sr. Bastonário, não é bem assim. A realidade do ensino superior é que quem é bolseiro é quem tem, de facto, condições económicas miseráveis. E é isto que nós estamos a falar. E há uma grande quantidade de estudantes que, não obedecendo aos critérios de bolsa de estudo, vivem em situações económicas e os seus agregados familiares em situações económicas muito frágeis e muito precárias. E para esses, 90 euros é um excesso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Luís Valdes também quer colocar uma questão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, era mesmo para um último comentário. De facto, nós somos muito sensíveis aos argumentos aqui, a Ordem, a ANEM e também todos os outros intervenientes aqui deixaram. São argumentos que, de facto, nos deixam algo surpresos, tenho que o confessar, porque se inicialmente a ANEM toma uma iniciativa que nós tivemos, aliás, o PSD esteve desde o princípio solidário com a ANEM, agora confrontados com esta questão de fazer ou não fazer a prova, que estamos todos de acordo, penso que aqui, pelo menos desse lado, que é vital fazer-se esta mudança, até para o ensino e a formação médica da excelência em Portugal e reconhecidamente para ganhar com este também com a excelência avaliativa e é para lá que nós temos que caminhar. Agora, eu não posso deixar de dizer que é de facto surpreendente como é que o Governo, não vou personalizar, o Governo que tanta propaganda faz, que termina a austeridade e depois, de facto, a CSS mantém o valor, mas não vai daí. Se não há austeridade, então o Governo deveria ter mais dinheiro para colocar ao dispor dos portugueses e digo deles, de todos os portugueses. Parece que isso é só conta para algumas coisas, neste caso, não. Agora estamos aqui confrontados com outra questão, que é muito mais importante que a política, que é os alunos vão ter acesso a uma nova prova, melhor, que todos concordam que será melhor para a sua avaliação e para o seu percurso depois como médicos, ou não. Ou vamos continuar na mesma, como há 15 anos atrás, quando se começou a pensar nessa mudança. E posto isto, o PSD, amanhã em sede de comissão, irá ponderar o que irá fazer. Fomos muito sensíveis aos argumentos tanto da ANEM como da Ordem dos Médicos e amanhã, naturalmente, tomaremos uma decisão sobre os passos que iremos tomar de seguida. E por isso gostava mais uma vez aqui só de reiterar e agradecer o facto de terem-se deslocado cá para nos elucidar. Muito obrigado.
Para terminar aqui, a parte dos senhores deputados, dava a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero só começar por também agradecer os esclarecimentos que foram prestados por todos, acho que foram essenciais e muito importantes. Dizer apenas que o Partido Socialista espera que esta nova prova seja uma realidade, para bem da medicina em Portugal, e que haja também essa sensibilidade por parte dos outros grupos parlamentares no que diz respeito a esta questão, deste item, da questão do custo da prova, até quando, ainda há pouco ouvimos aqui esse argumento, o facto de ela apresentar qualidade em termos de acesso e um modelo diferente daquele que existe atualmente e ser gratuita, que pode levar a que haja outras pessoas que venham também a Portugal, até por esse facto de fazer essa prova e com isso também, digamos, restringir, se calhar, o acesso também aos nossos alunos de medicina. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Se quiser,
Sr. Presidente, muito encerrar. Resta-me agradecer e desejar a todos um resto de bom fim de dia e até uma próxima oportunidade.
Não, eu pensei, só como palavra final, agradecia também a presença de todos e acho que foi importante para nós. Penso que amanhã estaremos mais preparados e mais aptos, em consciência e com mais dados, para podermos tomar as melhores decisões quando tivermos que votar as propostas existentes. E portanto, só me resta agradecer à Ordem e a todas as entidades, à ANEM, ao CNMI, aos senhores professores, ao Presidente do Conselho Regional do Sul e do Norte e também ao Professor Serafim Guimarães. Portanto, a ajuda que nos deram nas decisões que vamos tomar amanhã. Muito obrigado.